Está começando o The Infocast,
o podcast do The Information.
Dê o play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow! E o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Infocast. Cara, não faço a menor ideia do número, porque eu já tô aqui de férias há algum tempo do The Infocast. Então, se eu não faço a menor ideia, eu não lembro nada do número que é esse podcast. Mas é o The Infocast de volta aí com o Pedro Matsunaga, entendeu? Porque, cara, inclusive... foi no sábado por causa do Ramadã, né, o grande prêmio do Bahrein, mas vamos dizer que vamos transformar o último sábado num domingo, graças ao Ramadã não pode ser no domingo, mas vamos transformar como se o sábado fosse o primeiro dia da semana. Curiosamente, o The Infocast com Pedro Matsunaga volta na mesma semana que o podcast da Fórmula 1 do Max Verstappen, né, que ele teve como convidado o Carlos Sainz, o piloto de aviso prévio, e Sérgio Pérez, que não tá de aviso prévio, mas sabe que vai ser demitido, né, Kutter? Fala aí, cara, como que você tá?
Fala, Java, fala aí, ouvinte do The Infocast. Cara, pois é, então estamos aqui de volta, agora é The Infocast com o Rafael Kutter, porque tava eu e Bregs na última semana, e agora é eu e você, porque o Bregs deu aquela chineladinha. Mentira, a gente sabe, coitado, o maluco tá... passando por poucas e boas lá do trabalho dele. A gente tá aqui 7h30 gravando coisas de futebol americano, o cara tá lá vendendo pote. Então, a gente tá numa situação melhor que ele. Mas é, cara, a Fórmula 1 vai ser isso o ano todo, cara, infelizmente. E eu acho que ano que vem também, tá, cara? Acho que ano que vem vai ser a mesma história, a menos que o Verstappen vá pra Mercedes. Isso vai ser loucura.
Vai ser...
Tu viu isso, né?
Eu vi. Não, vai ser muito louco. É que vai ter uma mudança, né? Uma pequena mudança. Não vai ser uma mudança gigante no regulamento, mas vai ter algumas mudanças de diretrizes, né? Então, pode ser mais interessante o ano que vem, mas... Esse ano já tá mais legal que o ano passado, né? Aparentemente. Apesar dos 22 segundos do Verstappen na corrida, aparentemente existe uma proximidade maior entre as equipes. Então, tende a ser um pouco mais divertido que no passado. Enfim, cara, você sabe, dia 6 de março, né, o dia que está sendo lançado esse podcast, você sabe o que é dia 6 de março, Rafael Kutter?
Não faço a menor ideia.
Enfim, para os nossos amigos pernambucanos, é a data magna, que foi quando iniciou a revolução no estado do Pernambuco. Mas, para outras coisas, tem o Dia da Independência de Gana e o Dia Internacional do Optometrista, que é tipo...
Optometrista faz o quê mesmo?
Ele é tipo oftalmologista, sabe? Mas eu não entendi muito bem o que é optometrista, mas é basicamente um oftalmologista.
É de olho também?
Ele faz tudo do olho, faz óculos, eu não entendi muito bem.
Óculos pra mim era oculista, mas...
Então,
Você, amigo aí, que é optometrista, que acompanha a gente aí no podcast, por favor, responde a gente lá no Twitter falando, não, seus otários, eu sou optometrista e eu faço isso aqui. É super diferente do oftalmologista e do oculista.
A gente já te agradece muito, porque a gente não, nitidamente não faz a menor ideia do que é o optometrista.
E a gente faz uma errata no próximo podcast aqui, caso tenha algum, realmente ótimo. Algum optometrista aqui.
Perfeito, maravilhoso, é isso. Então, por favor, se tiver algum optometrista escutando a gente, vai lá no arroba TheInfoFootball lá no Twitter e manda lá, marca lá, arroba TheInfoFootball, eu sou optometrista e optometrista, é isso aqui, é seus babaca, que a gente vai fazer uma errata, um meia-culpa aqui, e vai te citar, dando um parabéns ainda pra você, pelo seu dia atrasado, até porque seu dia tá sendo hoje, a gente vai dar parabéns atrasado, mas parabéns também pra você hoje já, te dar dois parabéns pra você. Enfim, Rafael Kutter, hoje a gente vai falar de Combine, né, mas Você tem qualquer coisa que você gostaria de falar antes da gente falar de Combine?
Cara, eu queria expressar meu carinho por Quandre Diggs, que foi dispensado aí pelo Seahawks no dia 5, junto com o Jamal Adams. Esse aí eu só consigo destilar meu ódio mesmo.
Sabe o que é o pior de tudo? Os Jaguars dispensaram o cara que você ama, né?
É verdade.
Rayshon Jenkins.
O Rayshon Jenkins. Bagri, bagri com força.
Amigo, eu não odiaria a ideia de trazer num preço certo. No preço certo, uma experiência de Jamal Adams pra Jackson, entendeu? Não odiaria.
É, cara, o problema é que a experiência de Jamal Adams vai durar 2 semanas.
Não, tem esse fator. E o problema é que se você aposta na experiência de Jamal Adams, quer dizer que isso... Você não tem um plano B muito bom, né? Porque você tá postando suas fichas na Jamal.
E o foda é que não tem safety decente nesse draft também, não, né, cara? Tem uns legaizinhos e tal, mas tipo... Pô, no primeiro round não dá ninguém, cara.
Inclusive, só
day two.
Eu queria até sugerir algo, já falando sobre o nosso podcast sobre Combine. Eu queria sugerir um formato de vencedores e perdedores, pode ser?
Pode ser, eu acho que teve muito mais vencedores do que perdedores nesse
mas
combine.
Mas então, teve um safety que pra mim é um dos grandes perdedores desse combine, tá?
Eu acho que a grande maioria dos perdedores do combine são os jogadores que não correram coisa no combine, porque essa classe tá uma loucura, né? Esse é o primeiro podcast que a gente tá fazendo sobre draft dessa temporada, e cara, eu já quero adiantar aqui que eu tô apaixonado nessa classe, principalmente no lado ofensivo.
Eu também.
Caraca,
com exceção de running backs, né? Eu acho que é uma classe.
Isso, com exceção de running backs. Nossa, demais, cara. Demais.
E curiosamente, só pra gente finalizar o DentroCast, né? Curiosamente, a classe de free agents de running backs tá interessante, né? Começou a ficar interessante. Tem um Saquon Barkley ali, um
Derrick Henry,
o Josh Jacobs, tem o Tony Pollard. Então, assim. Não são nomes que estão no auge nenhum, obviamente. Dificilmente um cara no auge entra pra free agency assim de mão, assim, à toa, né? Mas são nomes interessantíssimos aí surgindo. Então é engraçado, né? Porque numa classe fraca de draft, talvez os times vão ter que gastar um pouquinho mais de dinheiro num running back free agent, porque não tem a opção do draft, né? E era o que a gente tava tendo, boas classes de running backs nos últimos anos, né? E esse ano tá bem fraco.
Classe de running back vai... Boa é ano que vem, cara. Ano que vem vai ser loucura. Ano que vem vai ter 2 running back de Ohio State aí. Que,
e os dois são muito bons.
Que vão sair, tipo... Que vão sair, tipo, no mínimo ali da segunda rodada, caso nada der errado.
Inclusive, um deles era pra ter entrado esse ano e ia ser o running back 1 da classe, assim, com tranquilidade, né?
Bem provavelmente, cara. Bem provavelmente.
Enfim, vamos falar de Combine, que o Combine do ano que vem fica para o ano que vem. É isso aí, Rafael Couto. Como você já falou, né, no DentroCast, é o nosso primeiro episódio relacionado ao draft, né, no draft de 2024. Não é da história do The Information, acho que a gente tem muitos episódios de draft na história do The Infocast, mas do de 2024 é o primeiro. E, cara, foi um combine bem legal. Eu acho que, até citar um perdedor antes da gente começar, mas eu acho que a gente não queria me estender nisso, mas citar um perdedor, eu acho que nós amantes de draft e o combine como evento acaba... Sendo um perdedor desse ano, né? Muita gente, eu acho que mais gente que eu imaginava não testou no Combine, né? E eu acho que tá cada vez mais frequente isso. Eu sinceramente acho que se o Combine acaba, a NFL em si, a NFL times, franquias, não vão acabar sofrendo grandes problemas, porque, cara, os scouters estão ali, estão vendo. Independente do número do Combine ser mais confiável que o do Pro Day, o cara vai ver... vai ver com os próprios olhos a velocidade do cara aí no 4-yard dash, nos drills. É, o cara vai continuar fazendo as mesmas entrevistas, provavelmente vão levar médicos independentes dos times pra fazer avaliações médicas com os jogadores nos Pro Days. Quem é prejudicado é a gente, os fãs de draft, porque a gente não vai ter acesso a esse tipo de coisa, né? É, eu acho que o Combine é muito legal porque é isso, ele democratiza os testes, né? Você não vai precisar assistir centenas de Pro Days pra ver todos esses jogadores. Não, você tem ali os principais jogadores todos ali juntos, nos mesmos dias, testando, vendo, você conseguindo ter acesso a todas as informações e dados. Então, eu acho que a gente acabou saindo perdendo nesse combine. Assim, pelo menos um alento é, tiveram muitos jogadores que testaram muito bem nesse combine, então talvez mude um pouco a visão, mas a tendência, pelo menos até agora, é o combine ficando cada vez mais fraco, né?
É, mas é aquilo, né, cara? Tipo, a gente teve uma falta de talento de topo do draft. Na verdade, dos melhores jogadores desse draft, né? Porque Caleb Williams, Drake May, Marvin Harrison, Malik Nabers, Jaden Daniels.
Você falou.
Todos esses caras não testaram. Brock Bowers também não testou.
QB eu entendo, por exemplo, não testar, porque dificilmente alguma coisa que você faça no combine desses caras de topo de draft vai aumentar o estoque. O Marvin Harrison, Brock Bowers são caras que, assim, eu não vejo como eles testando no combine vão subir tão melhor o estoque deles. O Malik Nabers me incomoda. O Malik Nabers talvez fosse o caso dele tentar se provar que ele é uma opção melhor do que jogadores de outras posições. Nitidamente, ele é o wide receiver 2 dessa classe. Todo mundo meio que concorda com isso. Mas eu acho que ele poderia se provar.
Agora tu não acha que talvez alguns times vão olhar pro Odunze e falar, pô, o Odunze testou benzão, caramba,
esse cara é especial. Se você quer outro tipo de característica, tem outro cara aí que é um dos vencedores. Vamos falando, né, sobre eles, e a gente pode falar um pouco melhor sobre o Odunze. Mas outro cara que é o wide receiver que eu acho que ganhou um estoque legal foi o Adonai Mitchell. O Adonai era um cara que era, assim, a gente via ele muito preso a uma situação e que era um cara de bolas contestadas, de pular lá em cima na rota vertical. E assim, o Combine mostrou que as ferramentas físicas estão lá pra tudo, né? Assim, tanto as medidas quanto o tempo do 4-yard, que foi excelente pelo tamanho dele, assim, foi espetacular aquele 4.35 dele. Então, assim, é um cara que eu acho que cairia pro segundo round, a princípio, era um dos meus draft crushes dessa classe, e eu acho que, assim, dificilmente ele sai de um top 20, assim, hoje. O Adonai cresceu muito.
E é aquilo, né, cara, ele tem, acho que o maior problema dele é a falta de produção em Texas, né, e
acho que duas coisas.
Você consegue ver, tipo, você consegue ver um excelente wide receiver 1 ali. Muita gente compara ele com o CD Lamb, e eu consigo até ver um pouco essa comparação. E é aquilo, ele só não conseguiu produzir muito bem no college. Isso, obviamente, tira um pouco o valor dele para algumas pessoas. Enfim, e obviamente deixa um ponto de interrogação, porque, pô, se o cara ele tem, sei lá, 2 jardas por rota, né, no college, será que ele consegue colocar todo esse talento, toda essa constância lá na NFL, entendeu? Então, tipo, obviamente que fica, assim, uma pulga atrás da orelha com relação a isso, mas, cara, é bastante talento. O Adonai é muito, muito, muito talentoso e, pra mim, eu acho que ele vai ser escolhido ali no top 15, cara. Eu acho que no top 15 ele sai. Pra mim, ele vai ser o 4 wide receivers dessa classe.
Eu queria que ele saísse no top 18.
Eu tô, cara, é um ano. É engraçado, porque Seattle com certeza não precisa de wide receiver, né? Tipo, já tá muito tranquilo de wide receiver. Mas tipo, isso é um ano bom e ruim pra isso.
Eu acho excelente, cara, pra quem não precisa de wide receiver, tá? Só tentando explicar.
Mas é muito bom pra quem precisa também.
Então, mas sabe o que acontece? Até pra quem precisa, talvez você não consiga escavar muito fundo, porque teve muitos caras no Combine aí que ganhou bastante estoque. A gente citou o Adonai. O Odunze já era um cara de top 20 e provavelmente subiu isso, né?
Sim.
Pra ele. Tá disputando aí, com certeza, o posto de Silver 2, como você falou, em relação ao Malik Nabers. Mas aí você tem caras que, assim, você poderia tentar escavar um Xavier Le Hatch, uns outros caras, uns Xavier Worthy, que não vão descer tanto mais, porque subiu muito a régua depois do combine desses caras. E aí o que acontece é que, assim, um time que tava esperando ali pra pegar no meio, fundo de segundo round, você vai ter que pensar nomes um pouco menos usuais agora do que esses caras que já estavam um pouco sendo falados, e aí depois do combine explodiu o estoque desses caras. Quem não precisa de wide receiver, por outro lado, vai ter uma corrida de wide receiver louca ali no primeiro round, começo do segundo, então vai sobrar talento bom em outras posições ali caindo, que deveriam ser talento de first round, mas por causa dessa corrida de wide receiver eu acho que vai acabar caindo.
Sim. É aquilo, cara, eu fiz um mock hoje, no dia que a gente tá gravando, eu postei um mock lá no meu Twitter, e, cara, eu nem tentei, tipo, eu não tentei escolher pouco wide receiver, não tentei escolher muito wide receiver, eu fui indo, né? Cara, eu escolhi 8 wide receivers e ainda sobraram, assim, tipo, 2 que com certeza sairiam do primeiro round. De boa, tá ligado? Ninguém ia ficar surpreso se não saísse.
Quem são os dois?
Então, tipo, os dois que sobraram foram o Led McConkey e o Troy Franklin.
O que o Coleman saiu.
Entendeu? O Coleman saiu. O Coleman, a gente... O Keon Coleman, ele testou bem, tá? Apesar do 40 dash dele não ter sido dos melhores, ele testou bem. Só que, tipo, a gente tem uma discussão... Desde o começo do ano, eu e o Japa, a gente assistiu o tape do Keon Coleman quando eu tava lá em São Paulo e tal. E é aquilo. Ele é outro cara que também não produziu muita coisa, mas ele tem ferramentas pra tal. E, cara...
São as ferramentas pra ser saber separar, receiver, né, um elite da NFL, né? Tanto a Adonai quanto a ele. Você olha e fala, cara, sim, se eu quisesse montar lá no Madden o biotipo do meu... Do meu wide receiver seria exatamente esses caras, tá ligado? As habilidades ainda que não estão reguladas, assim, a produção principalmente. Isso. Mas o biotipo é esse, é perfeito. Eu achei muito engraçado que o Coleman, né? Porque ele nos drills lá de recepção, ele foi o mais rápido, né? E ele foi um dos mais lentos wide receivers no 40 yard. É simplesmente o inimigo do atletismo.
É aquilo, né, cara? Play speed, né? É play speed, não, velho. É isso. Tipo, a gente... Todo mundo ficou maluco. E eu, inclusive, tipo... Com a quebra do recorde aí do Xavier Ward. E ele é, assim, um cara absurdamente rápido. Ele é o cara mais rápido dessa classe. O wide receiver mais rápido dessa classe. Mas... Play speed é diferente de track speed, tipo, a velocidade em linha reta é diferente da sua velocidade em campo, com pad, correndo rota, ou com a bola na mão, entendeu? Tipo, existem outros fatores que você precisa levar em conta também quando você tá medindo essa velocidade. Então, tipo, é como se fosse a velocidade pura, sem nenhum tipo de obstáculo atrapalhando ali, ou, tipo, você não precisa pensar em mais nada, é só correr em linha reta. Acho que nesse caso que o Coleman não saiu bem, mas ele é, sim, um cara, um atleta muito, muito, muito bom. E eu tô falando do Adonai e dele, eu queria colocar mais um nome aí, que é o Xavier Legere.
Sim.
Que é de South Carolina, pra mim ele tá nesse nível aí de, tipo... Ele é só um pouco mais produtivo.
Só que ele é um ano mais, né, velho, né?
Lá no college, e mais velho, e com um problema de drop que os outros dois não têm, né? É um probleminha de drop, não é nada. Oh, meu Deus, Quentin Johnston, tá ligado?
A minha única
preocupação
em relação ao Leherry é essa. Ele ter um ano a mais com uma produção também não tão impressionante. Não foi como ele teve um ano a mais e teve um ano super produtivo. Então isso me joga um ponto de interrogação um pouco maior do que esses caras, mas eu gosto muito. Acho que o prospecto é excelente. Cara,
isso, cara. Sim. Tem muito wide receiver bom, cara. A gente vai falar isso várias vezes nesse podcast.
Cara,
nessas
assim,
lives,
já adiantando, assim. Tipo, já adiantando, a gente ano passado fez, né, duas posições por episódio no nosso top 5. Cara, não sei como que vai ser organizado no nosso calendário ainda, a gente não tem definido isso do InfoCast e das posicional.
Talvez de fazer, mas eu acho que... dois episódios pra...
Não, é isso que eu ia falar, receiver. Cara, com certeza o wide receiver não vai dar pra fazer duas posições no mesmo EP, vai ter que ser só o wide receiver, porque mesmo que a gente faça só o top 5, vai ter que ter pelo menos mais 5 menções honrosas e mais 2, 3, assim, menções quase honrosas, tá ligado? A gente citar, porque tem muito jogador. E seria injusto deixar caras que, cara, vão sair no primeiro round, começo de segundo, deixar fora do episódio. Então a gente precisa comentar alguns desses caras. É, por isso, já fazendo o jabá, cara, a gente vai voltar, né, muito em breve com as nossas lives lá na twitch.tv/denfofutebol. Frequente nossas lives, porque nas lives a gente vai ter mais tempo pra poder analisar mais jogadores, com certeza. E aí a gente vai poder escolher jogadores que a gente vai analisar, então a gente com certeza vai... A gente vai analisar, por exemplo, menos safeties do que 5, mas com certeza vai analisar mais wide receivers do que só 5, 10.
Sim.
É, enfim. Cara, mudando completamente da água pro vinho, e aí eu já vou falar de um vencedor que implica um pouco em perdedores pelo seu draft. Seu mock draft não foi um vencedor tão grande, implicou menos perdedores aí, mas eu queria falar do Quinion Mitchell. O corner de Toledo. Assim, não é de agora, tá? Desde o Senior Bowl, né? Foi um Senior Bowl excelente que ele teve, espetacular. Ele já começou a chamar atenção. E aí foi maravilhoso. Acho que foi assim, eu coloco ele um pouquinho acima do Cooper DeJean como os dois melhores corners no Combine. Testaram super bem. Desse topo de draft, óbvio. Testaram super bem. E eu acho que o Quinion Mitchell criou ele criou um argumento pra ele ser o CB1 dessa classe. E aí, juntando com um perdedor claro pra mim, apesar do 40 jardas, eu acho que o 40 jardas é muito importante pra CB, tá? Deixa claro isso. Porque mais importante pra CB do que pro wide receiver, porque o CB vai precisar marcar o wide receiver rápido, com certeza. O wide receiver tem outras formas de ganhar além da velocidade. Então, assim, um 40 jardas não tão bom de wide receiver é contornável. Um 40 jardas ruim de um CB é bem complicado. Mas, cara, eu não gostei nem um pouco das medições do Nate Wiggins. Apesar do 40 jardas muito bom, eu acho que pra mim ele é um dos claros perdedores. Porque ele pesou muito mal. Ele não é tão alto assim. O wingspan dele também não é tão absurdo. E assim, você olha e fala, ah, beleza, ele correu 4,28, é excelente. Mas o Quinion Mitchell correu 4,33 e é muito mais pesado.
Acho que ele tá com 30
Se eles tiverem o mesmo peso, qual que é a velocidade do Nate Wiggins? Não sei. Então, assim, eu acho...
E o Nate Wiggins, ele não vai chegar pra NFL com esse peso, entendeu? Exatamente. Assim como o Urten não vai chegar pra NFL com esse peso.
Os caras emagreceram muito, entendeu? Pra correr.
Tipo, os dois fizeram essa estratégia de vou perder peso, vou ficar levinho e eu corro mais rápido, salto mais alto, enfim... Pro Worth funcionou muito mais do que pro Wiggins, porque o Wiggins ele teve ali o 4,28, mas o Worth bateu o recorde, né, cara? Aí, tipo, aí gera uma mídia muito grande, aí você instantaneamente o seu estoque aumenta demais, né? Mas o Wiggins, eu também me decepcionei um pouquinho. E não, eu acho que não foi nem muito culpa do Wiggins, é porque tanto o Terry Arnold quanto o Quinion Mitchell testaram tão bem, tipo, não só nos drills, assim, né? Mas nos treinos de campo. Não, nas medidas nas medidas e nos treinos de campo, assim. Cara, é realmente
um cara
assim,
que eu acho que perdeu meio que vacilo, né? Foi o Kool-Aid. O Kool-Aid, ele era um nome que, se fizesse um combine muito forte, poderia entrar ali de gaiato, né, nessa discussão aí, junto com o Cooper. Nesses 5, né? Tem os 4 principais. E aí tinha o Kool-Aid ali como um quinto. Eu acho que ele poderia escalar ali se tivesse um combine muito forte. Na verdade, ele teve um combine que não foi decepcionante, mas não foi nada muito que brilhe os olhos. Outros 3 foram bem legais, né? Principalmente o Quinion Mitchell e o Terrell Armour. O Kool-Aid, ele foi simples. O Cooper DeJean, acho que as medidas valorizaram muito. Ele, nas medidas, pra mim, foi o melhor corner. Só no dia, quando deu os measurements, eu falei, putz, Cooper DeJean vai virar CB1. Aí, beleza. Aí teve os testes, tudo. Eu falei, não, beleza. Ele tá ali na bagunça, mas... Talvez não o CB1, mas aí o Kool-Aid acaba caindo bastante. E aí, claro, outro perdedor é o Nate Wiggins. Aí o Nate Wiggins, exatamente por isso, pelas medidas e porque ele não dominou tão bem quanto os outros dois, né? O Quinion Mitchell e o Terrion foram muito espetaculares.
Enfim, é legal, você comentou dos QBs e dos wide receivers principais ficando fora do Combine. Cara, se tu for olhar pra essa classe aí de defesa, tipo, dos 10 melhores jogadores, devem ter ido quantos aí pro Combine?
Sim. Quem ficou de fora?
O Junior Colson não testou, né? o Junior Colson, que é o LB ou 1 ou 2, aí eu tenho que definir.
Mas se a gente considerar valor posicional, talvez ele seja nem top 10 do defensores desse draft. Então, assim, defensivamente foi.
Os edge rushers todos.
Um cara que talvez não devia ter testado.
Os CBs. pois é. Mas, cara, eu pelo menos essa classe que não é aquela belezura toda, né, defensiva, a galera tava botando lá pra, enfim, tentar dar uma aumentada no estoque deles. Cara, eu consigo ver um mundo onde a gente tem, tipo, top 7, assim, top 8, talvez até um top 10 do draft, todos os jogadores ofensivos.
Existe.
Existe esse mundo. Se tiver uma run por QB ali, a galera sair dando trade-up pra pegar o Jaden Daniels, o JJ McCarthy da vida ali, que eu discordo, mas enfim. Os wide receivers, os offensive tackles, cara, o Joe Alt testou muito bem, o Amarius Mims testou muito bem, que é o cara que eu gosto dessa
classe. O Joe Alt é o cara que ele botou uma interrogação na cabeça de quem já tinha o OT1 definido e não era o Joe Alt, né? que era o nosso caso. Ele botou essa interrogação e falou: caraca.
E pra quem tinha. Exatamente. E pra quem tinha o Joe Alt
confirmou.
De OT1,
esse tem certeza. Esse confirmou. Aí não tem mais dúvida nenhuma, né?
Mas sério, tipo, não, cara, o Amarius Mims, do jeito que ele mediu, eu já tinha ele como OT3 e agora eu tenho ele ainda mais próximo dos dois. Pra mim, o Amarius Mims é um cara ali pra top 15. Entendeu? Pra mim, ele é melhor do que o Fuaga, é melhor do que o Fontano, é melhor que... enfim, o Leighton de Alabama também. Ele é bom demais. Só que ele tem aquela questão, né, que ele tem muito pouco volume, né? Muito pouco volume. Sim. É tipo Adonai Mitchell dos offensive tackles.
Você citou, por exemplo, tipo, o Fontano é outro cara que eu achei que o combine dele ajudou no estoque dele. Porque antes do combine a gente meio que tinha quase certeza que ele ia ser um guard, né? Ia ser um IOL. E agora ele se provou como tackle, né? Então, assim, legal, isso aí é muito bom, porque pela questão de valor posicional é muito mais valioso você ter um tackle que pode jogar eventualmente como guard, ser um ótimo guard, do que você ter um cara que é tackle, mas definitivamente não vai jogar de tackle no nível profissional.
Pra quem não sabe, né, a gente tá falando aqui de ele vai virar guard ou não vai virar guard, isso é muito por conta da envergadura do jogador, né? Então, um jogador de linha ofensiva que tem uma envergadura pequena, ele vai sofrer muito pelas pontas, a menos que ele seja um freak atlético, né? E aí, normalmente, quando a gente tem tackles, offensive tackles no college, que tem essa envergadura menor, eles acabam virando guard na NFL, né? A gente tem vários exemplos aí. O próprio o Tyler Smith virou guard por um tempo, depois virou tackle de novo, aí dos Cowboys. E a gente tem até um cara aí que tá aí primeira e segunda rodada, que é o Jordan Morgan, de Arizona, que é excelente, a tape dele é muito boa, mas ele teve essa medida de bracinho de Tiranossauro Rex, né? E aí a galera começa a questionar, tipo, será que esse cara vai conseguir ele vai conseguir parar os speed rushers da NFL? Os caras que vão chegar ali por fora muito rápido, tu vai ter envergadura suficiente ou a explosão suficiente para poder parar ele? Então, quanto menos envergadura você tem, maior é a chance de você se tornar guard na NFL. E eu acho que é o caso aí do Jordan Morgan. E a gente achava que era o caso também pro Fontano, mas, enfim, ele mediu muito bem. E aí, essas alegações aí ficam bem menores.
Cara, eu vou citar um outro cara que eu citei lá no começo como perdedor pra mim da classe de safety. E eu acho que aí ele perde muito, porque é uma classe que não tem um nome bem estabelecido, como você falou, não é uma classe tão boa de safety. Eu acho que esse, assim, seria o momento de se estabelecer como um safety 1, ou pelo menos entrar na conversa. E o Cameron Kitchens, lá de Miami, ele detonou com essa chance, com essa possibilidade dele, tá ligado? Assim, eu acho que o pé atrás vai estar muito grande em cima dele, porque, cara, a velocidade, A explosão é um negócio extremamente importante para um jogador da posição de safety. Ele não mostrou boa explosão. Ele mostrou um 4,65, que é bem preocupante para um DB ali no 4-yard dash. E aí, cara, nos drills safety, ele foi mal,
cara,
também.
É
nos drills também,
cara,
ele foi mal marcando.
Tem que ser rápido,
então, assim, ele fez o combo completo de que não deveria. Só as medidas que foram ok, as medidas não decepcionaram, mas, assim, de qualquer forma, foi um combine bem decepcionante. E era um combine de oportunidade. Era uma oportunidade para ele se colocar ali entre os top safety, talvez se colocar como safety 1 da classe, e ele conseguiu perder isso, né?
Pois é. Um cara que eu gostei dos testes dele foi o Cole Bishop.
Eu gosto dele.
De Utah. Eu gosto muito dele. Ele é aqueles strong safety, assim, que, pô, não tem medo de dar porrada. Pô, ele é maluco. Ele é insano, mas eu acho ele muito bom. E testou muito bem também. Então ele pode vir a ser ali o segundo safety selecionado.
Eu acho que o Tyler Newbin,
que é muito bom também.
É o número 1.
É foda, eu vou ser honesto. Safety, eu tenho muito pouco o que opinar. Porque, tipo, é foda, cara. O tempo de safety é um saco, cara.
Um outro cara que me decepcionou, você falou Bishop, um cara que eu gostava bastante, é um dos caras que eu tinha na minha watch ali, descendo mais pra baixo, era o companheiro dele, o Sione Vac, que já teria uma dificuldade natural de encaixar ele pela posição. Ele não tem uma posição muito bem definida de como ele vai jogar na NFL, e aí ele teve um combine ruim, a altura dele foi baixa, não foi legal, e aí o 4-yard também foi bem ruim, assim como o Cameron Kitchens. Então, assim, é outro cara que eu acho que acabou perdendo a posição. E assim, como citado, né, era uma oportunidade, né, porque o Tyler Nubbin não fez os exercícios, né, do combine, acho que nem fez nem as medições, né.
Agora tu me pegou, não sei, mas ele não testou, não.
Ele não testou nada, né, o Nubbin. Então era uma oportunidade pra todos os caras, e assim, com exceção do Cole Bishop, eu acho que ninguém ganhou estoque, né, nesse combine, na posição de safety.
É uma classe tão chatinha, né, cara? Inclusive, falando em classe chatinha, né? A gente teve os running backs também. E teve o Isaac Guerrero. Caraca! Isaac Guerrero teve o segundo melhor combine da história dos running backs. E, cara, não é pouca bosta, não. Ele mandou muito bem. Ele é running back, ele fazia parte de um one-two punch ali, a dupla de running backs com o Jawhar Jordan lá em Louisville. Ele sempre foi um cara explosivo e tal, recebe passes. Ele pode ser um cara interessante ali que, por conta dessa apresentação no combine, saia no dia 2, inclusive na frente do próprio Jawhar Jordan, que ele era, em tese, o RB1, né, desse time. Mas...
E assim, até... E aí eu quero exemplificar, você falou, cara, da explosão do Guerrero. É um 4-yard muito impressionante, 4,33 para o running back. É excelente, ainda mais um cara da altura e peso que ele tem. E aí um cara que, assim, decepcionou pelo menos a mim bastante, principalmente pela questão da velocidade, que foi o último, né? Eu não esperava que ele fosse bem, mas foi o último entre os running backs nesse... ele foi o último entre os running backs, foi o terceiro... O último entre os running backs, se a gente contar running back, o wide receiver acho que continua sendo o último. E eu acho que se a gente só contar os skill players tirando os QBs, ele seria o terceiro pior, contando tight end, inclusive. Bota tight end, agora seria o terceiro pior. É o estime.
Foi muito lento.
Deixa uma dúvida,
é estranho,
né? Porque assim, a gente já sabia que ele não era.
É estranho pelo... porque, tipo, cara, eu gosto do Esmer, eu gosto muito dele. Mas, tipo, é muito estranho pensar que... olhar esse 4-yard dash e aí olhar pra tape. E aí a gente volta àquele argumento de game speed, né? Tipo, mano, primeiro que os outros testes dele foram bons, né? Só o 4-yard dash dele que foi tenebroso, assim. Mas, cara, na tape você vê a explosão, você vê... Óbvio que a long speed dele não é a melhor de todas, porque ele é, tipo, pesado. né? Ele é um cara troncudo, assim, tipo, é difícil. Ele não vai se mover igual o Saquon Barkley, o Raheem Mostert em espaço aberto. Mas, pelo que o biotipo dele apresenta, eu acho que os outros testes foram muito importantes, inclusive para elevar o estoque dele, né? E aí esse é um dos casos em que, tipo, Sim. Tu viu o 40 Dash e tu fala, pô, deu ruim, né? Ele vai perder estoque, ele vai sair mais tarde, só que na verdade não, na verdade ele ganhou estoque com esse combine e também vice-versa.
Você acha que ele ganha estoque?
Eu acho que ele ganha estoque, eu acho que ele ganhou estoque. Ele é o meu running back 2.
Tá.
Ele é meu running back 2 atrás do Jonathan Brooks, que não testou. Por conta da lesão dele. Mas eu ainda não terminei também, tem que ver o Trey Benson, mas enfim, eu gosto bastante do SMA, eu acho. Eu vejo um Nick Chubbzinho nele. Obviamente você tem que manter aí as. tem que manter a coerência.
As expectativas.
A coerência ali das comparações, mas, pô, ele parece jogar igual o Nick Chubb, entendeu? Então vamos ver se ele tem o talento pra ter a produção do Chubb da NFL, né? Então, mas eu tô bastante empolgado pro SMA. Eu acho que ele vai. Ele caindo num lugar bom ali, numa OL legal, eu acho que ele vai ter bastante sucesso, cara, no, na NFL.
Cara, falar de um cara que eu acho que ganhou um estoque ali. Dois caras, na verdade, e diferentes, que assim, que eu consigo lembrar assim, de caras que ganharam um estoque legal. Primeiro, um que as pessoas não gostam muito, mas assim, naturalmente vai acontecer, pra mim, que é o John Milton, o QB de Tennessee.
Yeah.
Eu vou explicar por que eu acho que ele ganhou o estoque. Assim, eu acho que corri o risco dele ser um cara undrafted, tá ligado? Eu acho que corri esse risco, John Milton, de ser selecionado lá no final do dia 3. Eu acho que ele se colocou como um cara ali de meio de dia 3, tá? Eu acho que hoje algum time vai draftar ele ali no quinto round, porque ele tem um braço absurdamente forte, ele provou isso no combine, ele testou legal no combine, então assim, eu acho que isso pode colocar ele longe de ser um cara pra se assistir. Eu acho que, cara, a chance de John Milton se tornar um backup na NFL é um pouco difícil até, porque é um cara que não evoluiu nada no college, basicamente. Então, não espero que evolua. E nesse nível, ele não vai ser... Ele não
e ele já tá mais velho também, né? Então, tipo, não é como se ele tivesse um teto muito grande. Ou, não, isso. Ele pode evoluir ainda, tipo, Anthony Richardson, não. Ele é, tipo, 2 anos e meio mais velho do que o Anthony Richardson, que já tem 1 ano na NFL.
Agora você falou do Guerrero como o segundo melhor combine de um running back, né? A gente teve na posição de tight end o melhor combine, né? O melhor Haas de um tight end da história, que é o
Theo Johnson.
O Theo Johnson, Theo Johnson de Penn State, que foi um absurdo. E aí numa classe que a gente tem um bom nome só, né? Que é o Brock Bowers, um nome excelente, excepcional, mas a gente não tem outros talentos bem estabelecidos. E o Johnson entra muito, porque não foram só os testes físicos, ele mostrou que ele sabe usar o físico dele nos drills, né, o catch radius e tudo mais, ele sabe usar esse tamanho que ele tem, então eu acho que o Johnson entra aí na discussão até pra Tyrande 2, eu acho que, cara, foi legal, assim, esse combine do Johnson, porque ele se colocou legal, eu acho, nesse draft aí, nessa posição de Tyrande 2.
É isso, né, tipo, a demanda a demanda por talento tá aí. Tem muito time que tá precisando, pouca oportunidade, pouco talento aí, ele pode se colocar numa posição boa. Tipo, além do Bowers, realmente não tem ninguém ali pra top 50, né? Depois ali é tipo o Jatavion Sanders, que é ok, ou talvez um Ben Sinott da vida, que eu nem assisti, vi só por jogo completo mesmo, que é bonzinho também, e aí o Theo Johnson, ele se coloca numa posição muito boa. Né?
Inclusive o Jatavion Sanders foi um desses perdedores de vacilo, né? O cara não testou, e aí por isso ele pode ter perdido.
Por que você não testaria sendo o Jatavion Sanders, mano? Tipo, cara, que animal, velho. Tem que ter razão, assim, que a gente não sabe.
Eu acho que talvez talvez tenha uma razão, talvez é uma decisão de... O cara tá com medo de decepcionar. E assim, Aparentemente ele tava bem estabelecido como tight end 2, né? Da classe.
Será?
E aí chegou o Combine e aí bagunçou. Eu acho que talvez ninguém esperasse que aparecesse um Tio Johnson assim, do nada, né?
É, provável. Provável. Falando nisso, cara, e os QBs, mano? Tipo, obviamente a gente não teve o top 3 aí da grandíssima maioria, né? Que é Caleb Williams, Drake May e Jaden Daniels. É, e, cara, teve aí caras como J.J. McCarthy, como Michael Penix e o Bo Nix testando eles que ficam nessa corredona aí pro QB4, por talvez sair na primeira rodada. E tá todo mundo falando muito bem do J.J. E como ele tá mandando bem nas entrevistas e como ele tá, como os testes dele foram bons e ele ganhou peso, que era uma preocupação peso, né? Dele também, e que parecia bem natural ele enquanto ele tava lançando. Eu ainda não tô vendido, cara. Não sei,
cara,
você.
Cara, sabe o que acontece? Gostei daquilo. Não acho que é muito traduzível, mas gostei daquele testezinho de velocidade do braço. Do Arm Strange ali, e ele foi segundo, né? Só perdeu pro Joe Milton. Então, legal.
Acho que ele perdeu pro Penix também.
Não. Foi segundo. Ah, 61 milhas por hora o passe dele.
Eu acho que ficou segundo. Muito próximo essa porra. Tipo, todo mundo com 58, 59, 60, 61.
É, assim, foi tudo muito próximo, mas assim, ele ser o segundo, eu acho que é interessante. Não esperava, por exemplo, ele ser o segundo. Então eu acho que isso é legal. As entrevistas a gente não pode falar nada, ele ganhou peso, importante. Cara, mas ele foi bem consistente, né, nos drills de passe, principalmente na precisão do passe longo. E que era grande preocupação, né, cara? Ele tinha pouco volume no college, a gente viu pouco, a gente viu inconsistências realmente em situações difíceis pro JJ. Lá em Michigan, então assim, era grande preocupação, a preocupação continua lá, eu tô com você, pra mim o estoque dele não aumentou nem baixou, ficou na mesma, porque assim, ele melhorou em algumas coisas que a gente não esperava, né, tipo o peso e essa velocidade do braço, mas ele continua e ele provou pra gente as nossas dúvidas em relação a ele, assim, as dúvidas continuam lá, a inconsistência, tudo. O JJ acaba sendo um projetaço, eu acho interessante, mas assim, você tem pouquíssimo material, né? Então, e assim, eu não vejo um upside no JJ tão grande quanto a gente tinha no Anthony Richardson, por exemplo, ano passado, entendeu? As ferramentas físicas do Anthony Richardson eram muito absurdas pra você ignorar. Eu
mas
até
também,
achei que o
mas também upside, muito upside igual do Anthony Richardson também é difícil de achar, né?
É bem raro. Mas talvez ele foi draftado tão alto por causa disso.
Sim,
né?
Com certeza. Tipo, ele é o melhor quarterback da história do Combine, né? Isso. Então, tipo, isso aí fez com que ele saísse bem alto, né? Então.
Ele saiu mais alto do que eu acharia que seria justo o Anthony Richardson.
Assim,
mas eu vejo.
É aquilo, né, QB, né, cara? Tipo, QB vai sempre sair mais alto do que a gente imagina. Eu acho que o Jaden Daniels não é jogador pra top 10.
E eu acho que, assim, a gente pensando na NFL, faz todo sentido o JJ ser o QB4. Eu acho que tem que ser o QB4 mesmo. Eu não vejo tanto upside no Bo Nix, não vejo tanto upside no Michael Penix ou qualquer outro nome nessa classe. Eu acho que existe uma separação aí. E o JJ é um projetaço, né? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas se der certo, pode dar muito bom. Então, que é diferente, por exemplo, do que a gente consegue avaliar no Bo Nix e no Michael Penix. Eu tô tomando muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque a gente teve a experiência Brock Purdy. Então, assim, eu não vou falar que o cara vai dar errado, com certeza, né?
Inclusive, o Bo Nix, ele lembra muito o Brock Purdy.
Bastante
de
Brock
São Francisco.
Purdy,
que eu até tuitei sobre isso, que, cara, se você tem um esquema organizadinho e, cara, você só precisa que o QB coloque a bola lá com antecipação, porque o receptor vai gerar separação suficiente, ele vai estar no lugar certo, você só precisa ter um QB preciso e que consiga fazer acontecer ali, cara. Bo Nix,
sim,
Bo Nix, ele, cara, ele vai ser um cara que, tipo, ele provavelmente vai ficar como um backup ali no primeiro ano, talvez até seja um backup pro resto da vida, mas se ele tiver uma chance ali e ele cair num time encaixado ofensivamente falando, esquematicamente falando, eu tenho uma sensação de que ele não vai devolver o emprego. porque ele vai ser um cara muito eficiente e, é, enfim, pode vir a ser aí pode vir a ser uma surpresa bem grata aí por alguém draftando ele.
Um bom sleeper ali, né, pra segundo dia, pra alguém que queira
inclusive, tinha gente que defendia o Mac Jones top 15, pra mim o Bo Nix é muito mais prospecto do que o Mac Jones. Muito mais.
Pode ser.
Muito mais. Tipo, muito mais arm talent, muito mais habilidade atlética, mas, enfim, é uma classe muito, muito diferente e acho que faz sentido. E acredito que não seja o talento para top 20, talvez tipo, no finalzinho do primeiro round, começo do segundo. Acho que ali seja o range aí pro Bo Nix. Talvez um Tampa Bay Buccaneers seja um bom fit para ele, né? Caso eles não renovem com o Baker ou enfim, depende do que eles vão fazer. Né? Mas, enfim, eu acredito que a experiência Bo Nix pode dar certo na NFL e a galera tá subestimando isso um pouco. Pra mim é muito mais fácil isso dar certo do que a experiência Michael Penix dar certo, por exemplo.
Assim, eu concordo com isso. Cara, eu vou citar o último nome, eu acho, que eu tenho pra lembrar do Combine aqui, porque eu acho que a gente não pode ir embora sem falar do Brady Fisk, né? O defensive tackle de Florida State. Que, assim, ele simplesmente teve números de, cara, de edge rápido, tá ligado? O edge que testou bem é o Brandon Fisk, ele é um defensive tackle, né? 4,78 no 4-yard dash, teve ali 33 inches e meias no vertical jump, 9,9 no broad jump, 4,37 no short shuttle, né? Então, assim... É absurdo, cara. Ele teve números, assim, surreais. A única coisa que preocupa é a questão do peso, né? Ele pesou um pouco leve pra posição de tackle. Uhum. Não acho que seja um grande problema, tá? Não acho que... eu acho que, assim, isso não afeta nem um pouco negativamente da forma que a parte positiva afetou o estoque dele. Eu acho que ele chamou muita atenção. Era um cara que chamou muita atenção pela Combine. Muitos times vão ficar de olho no Brandon Fisk agora, por causa desse atleticismo absurdo que ele tem. E a gente tem visto, né, cada vez mais defensive tackles um pouco menores se dando muito bem na NFL, então não acho que isso seja uma grande preocupação.
Inclusive o próprio Byron Murphy testou muito bem. Sim. Também. De Texas, tanto o Murphy quanto o Tavondre Sweat testaram muito bem. Os dois são de Texas, só que são completamente diferentes. Dois defensive tackles completamente diferentes.
Pesado mesmo o Sweat.
Tipo, o Tavondre Sweat tem tipo, o peso dele é dois Byron Murphys. Então é completamente bizarro. Mas o. Enfim, eu acho que quem saiu perdendo muito foi o Johnny ou o Jerzan Newton, né? Porque a gente teve aí o Byron Murphy, o Tavondre Sweat e o Brandon Fisk testando muito bem. E ele não testou, né? Ele tá com aqueles problemas de lesão dele e acabou que ele não testou e... Enfim, ele tem toda essa história de lesão e de peso, e enfim. Eu acho que o Jerzan Newton não sai mais no primeiro round.
Eu consigo ver isso acontecendo também. Isso.
Eu acho que muita gente ficou muito impressionada com o Fisk, inclusive eu. Cara, o jeito que ele se moveu nos drills, assim...
Não, é absurdo.
Cara, é realmente assim, tipo, parecia um robô. Pô, ele mandou muito.
Ele parece, cara, ele tem assim a agilidade de um outside linebacker, tá ligado?
Sim, é isso aí.
É absurdo,
cara. É isso aí. Eu acho que ele ganhou a posição do Johnny. O Byron Murphy já tinha acima do Newton e
eu acho que o Sweat testou bem o suficiente para se colocar realmente como cara de primeiro round, né? Não sei se vai ser draftado no primeiro round, mas ele tá ali na discussão. No começo do processo, ninguém falava sobre ele no primeiro round e agora ele se... Já antes do Combine já tinha um buzz, né? Um zoom, zoom, zoom sobre isso. Eu acho que depois do Combine, ele não surpreende absurdamente, mas ele supera um pouco as expectativas no Combine e é bem... É um nome
eu
muito
gosto muito dele.
Eu
Eu gosto muito dele. Ele é, cara, ele é excepcional contra a corrida e ele consegue chegar no QB também.
Ele é.
E isso aí, cara, não tem preço. Ele é muito, muito bom. E a conclusão que a gente vai chegando, a gente passou aqui, sei lá, 50 minutos aqui falando de, ah, não, tal cara pode sair na primeira rodada, tal cara pode sair na primeira rodada, que a gente pensa que, cara, os times que mandaram mal nessa temporada e que estão com pique boa, não só vão conseguir bons excepcionais jogadores no primeiro round,
vai sobrar coisa,
como vão conseguir, vai sobrar coisa de primeiro round no segundo round.
Cara, você quer, entendeu, escutar o bagulho? Eu acho que muito time vai se dar bem, cara. Aquela conversa que a gente teve,
sim,
sobre a questão da posição e tudo, vai ter muito time, mesmo não de topo de segundo round, ali de meio de segundo round, se dando bem. Porque vai sobrar jogador de,
sim,
primeiro round, de talento de primeiro round, sobrando lá pro meio de segundo round, e você conseguindo draftar esses caras, porque assim, a gente talvez seja um overreaction e os caras não se desenvolvam, a gente nunca sabe, né? O draft não é uma ciência exata, e esse é o tipo de... Essa é a hora que você pode falar essa frase, entendeu? Não pra falar que você pode draftar,
sim,
qualquer jogador em qualquer posição, mas é isso, nenhum jogador é uma certeza no draft, assim, a gente tem os jogadores,
sim,
mais certos, outros menos, mas nenhuma certeza. Pro bem ou pro mal. Mas assim, prospectos de com talento de primeiro round caindo lá pro meio do segundo round. Então vai ter muito time feliz aí nesse draft.
Eu acho que esse draft tem a capacidade de mudar completamente o futuro da NFL. Assim, tipo, eu acho que ele vai ter um impacto muito grande.
Você quer ver um cara que, assim, eu gosto particularmente, mas eu acho que é um cara que é um grande ponto de interrogação. Vai cair provavelmente pra dia 3. E eu acho que pode ser um estilo absurdo. Kellen King, por exemplo. O cara que, assim, o combine foi muito duro pra ele. Correu mais de 4,60 no 4-yard dash. A altura é uma preocupação. Acho que todo esse processo aqui nos últimos, sei lá, 4, 5 meses foi um problemaço pro Kellen King.
Mas
tem talento,
é baller,
ali,
né,
tem,
cara,
talento ali, entendeu? E você vai aí você,
sim,
vai pegar um cara desse,
sim,
no final do quarto round, começo de quinto, amigo. Você tem um puta talento na sua mão, então...
É muito interessante. Isso, aí vai ter gente pegando o Ricky Pearsall no final do segundo, começo de terceiro round. O cara é um absurdo, fez uma das recepções mais incríveis que eu já vi na minha vida e é super constante, só que tava num esquema muito ruim, o QB ruim pra receber a bola. Enfim, e aí vai acabar caindo. Cara, tem muita gente boa, esse draft vai ser excelente de ver e eu acho que vai ser surpreendente. Acho que ainda tem muita água pra rolar debaixo da ponte. A gente tem que ainda mais de um mês e meio, né, pro draft, né? Só uns 50 dias pro draft e, enfim, eu tô bem empolgado, cara. Pra mim, esse draft vai ser maravilhoso. E você vai acompanhar tudo aqui. Todos os rankings, mock drafts, análise de tape, ver tape ao vivo. Isso, tudo você vai ver com a gente aqui no The Information.
É isso aí, Cutter. Cara, muito obrigado por mais um EP. Eu acho que a gente conseguiu passar limpo muito o Combine. A gente ainda deu spoilerzinhos sobre nossos próximos EPs de análise de draft ali, de ranking posicional, de que a gente vai analisar em lives. A gente deu aquele gostinho do draft pro nosso ouvinte. Então, cara, muito obrigado por esse EP incrível. Mais um aqui pra conta.
Tamo junto, Japa. Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que teve com a gente até o final aqui desse podcast. Está oficialmente inaugurada a época de draft and the information. Vamos que vamos. Bregs, se você está ouvindo isso, bota um fogo de artifício. Se ele não colocou fogo de artifício, amigo ouvinte, é porque o Bregs, ele não se importou de olhar, de ouvir essa parte. Então, shame on you, Bregs. É isso, galera.
Muito obrigado, amigo ouvinte. Tá escutando a gente de novo. Começou, finalmente iniciou nossa draft season aqui. Semana que vem a gente vai falar pra galera que gosta do nosso conteúdo de draft, né? Tão fã do draft assim. Semana que vem a gente vai ter uma pausinha aí no respiro sobre draft. Vamos falar um pouco mais sobre free agents, os jogadores que vão ter o tampering, né, que é o período que os jogadores são permitidos a receber propostas, a escutar os times. É, tem as franchise tags que rolaram ontem para você que tá escutando, e a gente vai comentar um pouco melhor semana que vem, mas a gente vai cobrir bastante a free agents também. Podem ficar tranquilos, é isso. Nos vemos semana que vem, um abraço e tchau, tchau!